Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número especial Tokyo 2020, contando a trajetória do futebol, dos piás e também das gurias na grande Olimpíada do Japão. Tudinho completo para vocês saberem como e o que está acontecendo com os times. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. E comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Nosso segundo programa sobre as Olimpíadas, né? Os nossos resumos, né, dos caminhos das seleções japonesas até a medalha, né? Seja ela qual for, a gente já vai ser um grande lucro, mas a gente, claro, sonha com a medalha de ouro. Elias, como é bom poder dizer... Eu estava errado e o Japão venceu o México para alívio de todos os torcedores do futebol japonês. Pelo menos no masculino, as coisas estão caminhando bem.
Graças a Deus, eu e você estávamos errados, nós assumimos. Desculpa, galerinha, subestimamos aí a nossa JFA. E pelo bem divino, o Japão venceu a equipe do México pelo placar de 2-1. Estamos faceiros, estamos felizes. Os craques da equipe anotaram seus golzinhos, né? O Kubo e Doan. E o gol do México foi marcado pelo Alvarado. Vamos discutir o jogo a partir de agora. Começando pelas escalações. O Japão com a sua escalação tradicional, né? Com Tani, Nakayama, Itakura, Yoshida, Sakai, Otanaka, Endo, Soma, Kubo, Doan e lá na frente o Hayashi. Ai, ai, ai. O México entrou com o ídolo do Thiagão, Ochoa, Sanchez, Montes, Vázquez, Aguirre, não, aquele é Aguirre, Rodrigues, Romo, Cleo, Laines, Martin e Vega. Mais uma vez o Hayashi entrando na partida como titular. Não sei por que o nosso querido Moriaço insiste no Hayashi, né, coitado. É aquela famosa queimação de filme, né, mas enfim, o Moriaço já se acostumou a queimar alguns jogadores, né. Tendo ali no banco o nosso querido Dazon Maeda, né, Tiagão?
Deveria ser o titular,
Até o próprio Edinha, né, que tem mais rodagem, mais experiência, ele insiste no Hayashi. Sabe, sei lá, o porquê, né? Mas, enfim, comentando do jogo agora, Tiagão. Um primeiro tempo muito bom, muito movimentado, com chances para as duas equipes, né? O Japão, que logo de cara de largada conseguiu seu golzinho com o Kubo, fazendo um gol muito bonito, ele é gol do oportunista, né, Tiagão? Assim como ele já havia feito na primeira partida, nessa segunda não desperdiçou a grande oportunidade e abriu o placar já ali aos 6 minutos, 7 minutos, não lembro em que minuto aconteceu o gol, agora me fugiu da cabeça. E logo em seguida, num pênalti muito bem marcado, né, pelo VAR, o Doan marcando o seu segundo golzinho, o segundo gol do Japão. O Ochoa tentou dar aquela esticada de braço e de perna, não conseguiu alcançar a bola, porque já estava meia viagem, né, Tiagão? E na etapa final de falta, numa cobrança pra lá de estranha, com o nosso Tani, na minha opinião, engoliu um frango, né?
Sim.
No México, mas no final conseguiu diminuir o placar, um placar justo, pelo que as equipes produziram. Eu estou muito contente com o Japão nessas duas partidas, porque tá acontecendo uma coisa que eu não via há anos, Tiagão, que é o Japão impondo o seu jogo, indo para cima, ditando o ritmo da partida, né? Não contra as equipes grandes, eu tô falando, contra as seleções menores, assim, é normal isso acontecer. Mas você vê, né, em Copa do Mundo, em outros torneios, que o Japão, ele se anula um pouco, tenta jogar no erro do adversário, né, Tiagão? E isso não tá acontecendo nas Olimpíadas. Contra o México, ele editou o ritmo de jogo, foi para cima sem medo, fez o seu futebol, não ficou naquela espreita, né, de esperar os mexicanos errarem, fazer alguma coisa, não. Tentaram, foram objetivos, teve vários lances de perigo, além dos gols aí, aconteceram, mas o México também não se anulou, né, Tiagão? Foi um time que também foi para cima, duas equipes muito ofensivas, principalmente na etapa inicial, né, Tiagão? No primeiro tempo foi muito movimentado, com várias chances do México também, então foi um primeiro tempo bem legal. A etapa final também foi boa, não teve tanto afinco, né, tanta ofensividade como no primeiro tempo, porque os times cansaram, normal isso acontecer, mas mesmo assim foi emocionante. O México deu uma caída maior que o Japão na etapa final, né, Thiagão, cansou mais, mas conseguiu seu golzinho, merecido também, porque se o México não tivesse feito nessa partida seria injusto, pelo que também produziu, né, placar justo, legal, qualquer uma das equipes aí poderia sair vencedora, que não seria um placar injusto.
Exatamente, Elias. Eu deixei até separado aqui algumas pontuações aqui para a nossa análise e resenha de hoje, que foi o seguinte, né? Vou começar pelo Hayashi. O Hayashi, para quem não está muito familiarizado, ele é centroavante da equipe do Saranto Sul, né? Tem 24 anos. Ele não é um centroavante muito alto, né? Ele, até alguns jogos ele atua como fora da área, como segundo atacante. Então ele joga teoricamente em duas posições. E ele é um jogador que, na minha opinião, Elias, por mais que ele não seja um craque, né, e ele está nesse limite de 23 para 24 anos para a seleção olímpica, e dificilmente acredito que ele vai ter chances tão rápidas assim na seleção principal, mas o Hayashi ele fez um lance nessa partida que eu acho que dá para talvez tentar entender o porquê que o Moriá joga com ele, que é o seguinte... se a gente for ver os três, né, melhores jogadores que estão no meio de campo à frente, né, temos lá o Kubo, tem o Doa, né, do outro lado tava jogando bastante o Soma, e a gente tem na frente o Hayashi como centroavante fixo da equipe, né. Com certeza a marcação dos jogadores vão ser muito mais em cima do Doma e do Kubo, porque são jogadores que todo mundo conhece mais, né, que deve ter um tipo de marcação especial, e talvez o Hayashi, por ser esse, abre aspas, né, patinho feio da equipe, ele seja o cara que vai sobrar a bola em algum momento e tudo mais. E uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o lance, que o Messi estava defendendo e o Hayashi fez a proteção em cima da bola, aonde que ele evitou, né, que o jogador conseguisse pegar a bola. Né? Então o Japão estava pressionado, a bola correria ali para ser perto da linha de escanteio, o Hayashi travou o jogador do México, segurou o jogador e a bola acabou saindo, evitando que poderia ser um cruzamento, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que o Hayashi tem um posicionamento defensivo, né, no Japão, que eu acho interessante e acho que está funcionando. Né? O gol foi um gol de falta, é extremamente evitável, né? O Tani acabou vacilando ali naquele gol, acabou tomando o finalzinho do segundo tempo. Durante todo o segundo tempo, a equipe do México jogou praticamente metade do segundo tempo todo com o jogador a menos, né? Em torno lá dos 65 minutos, acabou tendo o jogador Vázquez expulso, né, numa entrada no Doan ali e tudo mais. E bem, praticamente foi o segundo tempo. Eu até achei que em alguns momentos a equipe do Japão fez boas trocas para colocar jogadores para tentar matar o jogo, né? O Japão era melhor. Acho que durante uma boa parte do jogo o Japão foi superior ao México praticamente tudo. Até os próprios narradores, né, mexicanos, foi onde eu estava vendo a narração, comentaram sobre isso, ó, que o Japão é melhor em tudo, o Japão é mais rápido, o Japão é mais eficaz na bola, na bola alçada. Então realmente a seleção japonesa jogou muito bem, principalmente, né, os 30 primeiros minutos, né, os gols foram rápidos, né, aos 6 depois aos 12 minutos, depois o Japão teve mais alguma chance no primeiro tempo, e aí a equipe, obviamente, cai de produção e dá um pouco mais espaço para a equipe mexicana, que bateu o jogo todo, né, a gente teve ainda dois cartões amarelos, né, para o Tanaka e para o Sakai, ambos na segunda etapa, e a equipe mexicana teve três cartões amarelos no primeiro tempo e o cartão vermelho direto para o jogador Vázquez na segunda etapa. E muito interessante, né, como o Japão jogou, Elias, mostrando realmente isso que você falou, né, impôs o seu jogo, mostrou seu ritmo, teve alguns lances ali com tabelinhas com o Kubo realmente participando muito do jogo, realmente muito bom. Talvez o único pecado dessa seleção, na minha opinião, é a gente não ter um bom batedor de falta, né? O Kubo ainda é muito esforçado, mas teve duas faltinhas ali que eu falei, ah, se fosse um jogador um pouco mais experiente nesse sentido, né? Eu até achei, sinceramente, que a gente poderia ter o Ataru Endo sendo esse homem que poderia estar tentando bater as faltas, mas não é muito a cara dele, então a gente não vê o volantão batendo as faltas, ficando sempre pro Kubo, e o Kubo não tem esse fino trato ainda, né, como batedor de falta. Mas legal, o Japão já com o seu estilo de jogo muito bem já organizado, aquilo que eu falei no nosso primeiro podcast de eu querer que o Moriaço fora de campo, né? Tente tranquilizar os jogadores. Parece que funcionou, né? O jogo bem mais tranquilo, o Japão jogando contra uma equipe melhor do que a África do Sul e ainda conseguiu jogar teoricamente, né, no seu ritmo praticamente com o jogo todo. Só no finalzinho mesmo que a gente teve ali aquele famoso pega pra capar, né? Começou uns erros defensivos no finalzinho do jogo, mas pelo menos a gente saiu com a vitória. Poderia ter sido mais do que 2 e poderia ser 2-0, né? Apesar que realmente concordo com o Elias. O resultado de 2-1 foi justo por tudo que a seleção do México também impôs. No final, Elias, nas estatísticas foi 40% de posse de bola para o Japão contra 60% do México. Tentativas de chute ficou 7-8. Né, a seleção mexicana chutando uma vez a mais. E finalizações corretas foram 3 do Japão contra 6 da seleção mexicana. O Tani saiu praticamente 80% do jogo muito bem, só no finalzinho que acabou tendo essa pequena vacilada. Agora a gente pega a seleção da França, né, no último jogo desse grupo A. O Japão está bem encaminhado, né, como eu até coloquei nas nossas redes sociais, mas não está classificado, até porque a seleção da França venceu, né, o seu adversário, que é a seleção da África do Sul, pelo placar também de 4-3. Foi um jogo até bem mais movimentado do que muita gente esperava, né? Talvez a seleção da África do Sul não fosse também assim, essa equipe fraca que estava todo mundo esperando, né? Bateu de frente em vários momentos com a seleção da França, deu sim um pouco de trabalho, mas a seleção francesa ainda conseguiu essa boa vitória. E agora o jogo fica decisivo, a rodada fica decisiva, né, nessa última rodada do meio de semana, aonde o Japão, pelo menos, né, se perder, tem que perder com um placar mínimo de 1-0, né, não pode perder por muitos gols, mas de preferência seria interessante o Japão fazer um gol, né, ou, para não ser muito confuso, o Japão não pode perder com mais de 2 gols de diferença, né, porque aí zero o saldo de gol e a seleção da França pode acabar passando o Japão em algum momento. Então, o ideal é o seguinte: se empatar, para não ter problema, o Japão tem que empatar fazendo gols ou acabar perdendo por apenas 1-0, mas o ideal realmente é que o Japão pelo menos empate ou tenta vencer a partida para passar em primeiro lugar, pegar na próxima fase um adversário um pouco, na teoria, né, adversário um pouco mais fraco, mas como a gente sabe que a seleção do México dificilmente perde para a África do Sul, então é ideal que o Japão tente vencer e torcer para a seleção do México não aplicar mais uma goleada, né, já que a gente sabe que... A gente sabe não, né? A gente teoriza que a seleção sul-africana tem uma defesa mais fraca, né? Até porque está tomando muitos gols, por isso a seleção mexicana pode sim fazer um bom saldo no último jogo, né, que acontece na quarta-feira.
Isso aí, chegam 2 comentários que eu quero falar com você. O primeiro é que eu fiquei satisfeito com o comportamento da seleção enfrentando uma equipe ofensiva, né?
Uhum.
Que nós não tínhamos ainda sentido esse gostinho, né, na competição oficial, fiquei feliz. Não teve muita bateção de cabeça entre os defensores, o time não ficou nervoso, né, que às vezes dá aquele famoso... Dá a famosa tela azul, né, Thiagão, jogador do Japão, isso aí foi muito bom. E uma coisa que eu queria comentar para esse próximo jogo contra a França é que o ataque da França é bom, mas a defesa é uma porcaria, né, que é um time que faz gol, mas é um time que toma muito gol também, né, então... Isso aí pode ser vantajoso para a seleção japonesa, se você conseguir explorar essa falha francesa aí. Pode ser que tome gol, mas vai fazer gol também, né? Pelo histórico da França aí, na competição e na preparação da competição, com certeza uma partida que não vai ser 0-0. Pode ser 2-2, 3-3, 3-1, 3-2... Tanto faz para quem, né?
Exatamente. Vendo até a parte das estatísticas do jogo da França e da África do Sul, ainda teve um pênalti que a seleção da África do Sul perdeu no finalzinho do primeiro tempo, né? Então o jogo ainda no primeiro tempo ficou em 0-0, né? Uma penalidade perdida aí pelo jogador sul-africano. E depois aí teve o jogo... Detalhe, né, que dos 4 gols da França, 3 foram do Gignac, né? Aquele velho Gignac, né, que joga no, se não me engano, joga no México ainda, jogou o Mundial contra o Palmeiras no comecinho desse ano, que era referente ao Mundial 2020. Então, assim, tem jogadores interessantes, é uma equipe que joga para frente, assim como o México, né? Mas o México é realmente uma equipe muito mais ofensiva em todos os momentos, né? Joga num 4-3-3 bem ofensivo, enquanto a seleção da França joga teoricamente no 4-5-1, igual a seleção japonesa com o Gignac, camisa 10, ali bem centralizado. Bem, interessante, Espero que o Japão faça um bom jogo, impõe o seu um bom ritmo do primeiro tempo, né? Como a gente percebeu aí os gols de ambos os jogos, a França conseguiu fazer no segundo tempo, né? Então é uma possibilidade do Japão começar com tudo e mostrar essa velocidade, né? Acho legal quando a gente vê o Japão utilizando essa característica que parece que nos momentos o Japão está renegando um pouco, né? Que é esse jogador em velocidade, né? A gente está pensando muito em marcação, muito em posicionamento tático e está esquecendo talvez um pouco desse improviso de correr, de uma bola na frente, de uma bola alçada. A gente está vendo muito isso na seleção olímpica e infelizmente a gente não vê tanto, né, na seleção principal nos últimos anos. Então a gente espera que esse próximo jogo o Japão jogue. E por favor, né, minha única ressalva é dar um pouquinho mais de tempo pro Mitoma, né? O Mitoma está entrando muito tarde nos jogos, entrou praticamente 80 minutos, né? Legal que o Dazon entrou um pouquinho mais cedo, mas o Mitoma poderia assim entrar, e talvez como esse próximo jogo a parte de gol seja talvez um pouco mais fácil, em aspas, de acontecer, talvez o Hayashi pode dar chance aí pro Maeda, que aparentemente deve ser o substituto direto, talvez o Edinha, apesar que o Hayashi tá fazendo bem, né, a sua posição ali de ajudar na parte defensiva, mas tá sofrendo o que alguns jogadores sofrem, né, Elias, que é o centroavante que não faz gol, né, infelizmente para centroavante não fazer gol acaba realmente pesando muito.
E quando tem chance, desperdício, né?
É verdade, perdeu, e aí nesse quesito de gols perdidos, ele perdeu também um cara a cara ali com o jogo contra o México também, que realmente fica difícil de poder falar alguma coisa a favor. Agora, Elias, a gente fala rapidamente aí, né? Depois, se você quiser voltar no assunto masculino, a gente fique à vontade, mas vamos dar aquela pinceladinha em todos os resultados, né, dos jogos dessa segunda rodada, né, do futebol masculino, com os seguintes resultados, né? A equipe do Egito perdeu para a equipe da Argentina por 1-0, a equipe da França ganhou por 4-3, como a gente já falou, a equipe da Nova Zelândia perdeu para a seleção de Honduras por 3-2, o Brasil ficou no empate com a Costa do Marfim, tanto o Brasil quanto a Costa do Marfim tiveram jogadores expulsos, o Brasil perdeu um jogador logo no comecinho do jogo e acabou tendo que se virar e praticamente o jogo todo. A seleção da Austrália perdeu para a seleção da Espanha por 1-0, enquanto a Coreia do Sul atropelou a Romênia 4-0 e a Alemanha, apesar de ter um jogador também expulso, acabou vencendo por 3-2 a seleção da Arábia Saudita. Mas assim, independentemente, Elias, não tem ninguém ainda classificado no masculino, né? Temos seleções encaminhadas, né? O grupo A vem com o Japão em primeiro com 6 pontos e a seleção do México em segundo com 2 pontos. O grupo B vem com Coreia do Sul liderando com 3 pontos, a Honduras vem em segundo com 3 pontos, e esse é o grupo B um pouco mais complicado, porque tanto Nova Zelândia e também a Romênia, todos têm 3 pontos, ou seja, cada equipe tem uma vitória, então tudo vai ser decidido na última rodada. O grupo C tem a seleção da Espanha em primeiro com 4 pontos, seguido da Austrália com 3 pontos, e depois vem correndo por fora a Argentina com 3 pontos, e por último Egito, praticamente já sem muitas possibilidades de passar de fase. E o grupo D, finalizando, tem Brasil em primeiro lugar com 4 pontos, em segundo está a seleção da Costa do Marfim também com 4 pontos, e em terceiro a seleção da Alemanha, e por último, já eliminada, a seleção da Arábia Saudita com 0 pontos.
Só lembrando que o Japão foi a única equipe que venceu as duas partidas, né? Até
verdade.
O momento. E vamos ver o que pode acontecer. Existe uma grande possibilidade, se o Japão terminar em primeiro e a Coreia terminar em segundo, já terá um clássico já nas quartas de final entre Japão e Coreia, né? Pode acontecer. Existem aí chances reais. Como também pode acontecer de, por exemplo, passar a Nova Zelândia em segundo, sabe?
É muito maluco isso, né? Esse grupo B tá muito complicado, né? Até porque o último jogo vai ser entre os primeiros colocados, né? Vai ser Honduras e Coreia, e vai ser Nova Zelândia e Romênia, né? Então, realmente, é um grupo que, sinceramente, Elias, eu só não gostaria de pegar a Coreia do Sul, né? Mas os demais adversários, sim, parecem ser de um nível onde o Japão consegue bater. Mas aí pode pegar a Coreia do Sul, e aí tem rivalidade e tudo mais, aí o jogo fica muito mais nervoso do que era necessário, né?
A Coreia, nesse momento, tem o saldo melhor, né? Mais 3. Então pode ser que termine primeiro. Mas o problema é que se, por exemplo, o Japão perder para a França de 1-0, ele classifica, mas classifica em segundo, sabe? Aí se a Coreia terminar em primeiro, vai dar o clássico do mesmo jeito.
Então, realmente, e também por ser a França, a gente não pode falar, é vitória na certa, né? Então, realmente, é um passo de cada vez, né? A gente tenta, claro, né, a parte do torcedor grita mais alto, né? Vamos torcer para vencer e tudo mais, mas tem que ser realmente jogo de cada vez. E independente do adversário que vier, a gente espera que o Japão consiga, pelo menos, chegar numa semifinal. Mas, assim, vamos ser sinceros, né? Até para ser vencedor, você precisa contar um pouquinho com a sorte, né? Então, eu espero que a Coreia vença a seleção de Honduras, né? Que, independentemente se vier Nova Zelândia, Honduras ou a própria Romênia, que o Japão consiga pegar um adversário mais fraco na próxima fase e aí, pelo menos, chegar numa semifinal. E aí, realmente, vai... Aí, eu acho que chega uma hora que, na semifinal, já não tem muito para onde correr, né? O que vier vai ser bucha, então pelo menos que seja uma próxima fase mais fácil. Se passar, tem tudo para passar, o Japão está muito bem encaminhado. A gente espera que não tenha muitas dores de cabeça. Agora, Elias, o mesmo a gente já não pode falar da situação do futebol feminino, né? A Nadeshiko Japan segurou como pôde, mas acabou perdendo aí para a seleção da Grã-Bretanha por 1-0. E agora... tem as suas chances muito diminuídas, né, para passar de fase, mas como o futebol feminino tem menos grupos, né, são apenas 3 grupos, ainda os 2 melhores terceiros colocados têm a chance de passar ainda para a próxima fase, e o Japão vai ter que lutar aí agora ponto a ponto, né, vencer o seu último jogo contra a seleção do Chile, né, também no meio da semana, que é o último colocado desse grupo E, do grupo E, onde as meninas se encontram. E aí, poder passar de alguma maneira, né? Lembrando que vocês, que os três melhores terceiros colocados nesse momento, tá a Austrália, né, com uma vitória, então tem 3 pontos, a seleção do Japão tem 1 pontinho, e a seleção da China também, que é o melhor terceiro colocado, é o último melhor terceiro colocado, também tem 1 ponto. Ou seja, né, o Japão e China estarão, teoricamente, disputando, né, essa vaguinha de terceiro colocado para passar de fase. Elias, a nossa ideia ainda meio que continua funcionando, infelizmente, né? O futebol feminino japonês não vem se encontrando, desde a Copa do Mundo, como você falou no nosso programa da finalzinha de semana passada, tem tendo dificuldades, é muito ainda uma seleção que não se encontra, que se perde, que tem erros defensivos muito claros, e infelizmente a vida da Team Japan está muito complicada para pensar em medalha para essas Olimpíadas.
Tá bem difícil mesmo a situação. Tava estudando as tabelas aqui enquanto estava comentando. Nossa, cara, é incrível que como mudou da água pro vinho, né, Tiagão? Um Japão que vinha em crescimento, vinha evoluindo o pós-título, né? Ganhou a Copa, foi vice em Londres. De repente, a coisa desandou.
Em 7, 8 anos, assim, a seleção... De uma geração, de uma troca de geração para outra, a seleção ela regrediu claramente, né? Principalmente a parte defensiva, né? E também a ofensiva. Então, assim, não vou nem falar que foi defensiva. A equipe como um todo decaiu, né? Então, depois da saída da Salva, de outros jogadores mais experientes, acaba ficando realmente muito, muito não nivelado, né, a situação da seleção japonesa, onde joga muito bem ou joga muito mal, né? Não tem
meio termo.
Tem meio termo, né? Então realmente é muito complicado, né?
E você vê, assim, umas falhas bobas, né? O time não consegue trocar 4-5 passes sem um errinho, entendeu? Muitas falhas defensivas, como você comentou, até no próprio gol da Grã-Bretanha ali, Reino Unido, difícil, né, tá, essa hora da noite meio complicado, outra falha, sabe, então, de falha em falha vai ficando, vai abrindo buraco, né, Tiagão, buraco vai ficando cada vez maior, e ainda tem sorte de o torneio feminino ter menos grupos, então tem essa possibilidade de terceiro lugar, porque se fossem 4 grupos normalmente, essa hora só um milagre mesmo ali, uma vitória, porque, ó, pensa comigo, se fossem só 2 classificadas, o Japão tinha que vencer, obrigatório vencer, ainda torcer pro Reino Unido ganhar do Canadá, né, não podia nem empatar, então ainda que tenha essa colher de chá, assim, pra conseguir uma classificação, senão seria... O mico, aliás, se não se classificar, vai ser o mico do ano, né? Um time aí, um time da casa, um time que É o país sede, é complicado, cara. É.
Pois é. E até porque alguns anos atrás o Japão ele estava batendo de frente com grandes, né? Tá batendo de frente com os Estados Unidos, né? Com o Brasil, né? Com outras seleções. Suécia tem uma seleção muito forte também, Holanda também tem uma seleção fortíssima. Então, assim, o Japão, a gente fala isso com muito pesar, porque a seleção feminina estava batendo de frente com os gigantes há 7, 8 anos atrás. E hoje você volta àquela estaca começo dos anos 2000 ali, que, poxa, a seleção feminina é interessante, mas não pode pegar uma equipe de, né, daquela famosa prateleira de cima, que aí não vai aguentar. Então, realmente, a gente está voltando a esse período que a gente gostaria de ter deixado para trás. Né? A seleção feminina tem um título que o masculino não tem, que é o Mundial, entendeu? Que é a Copa do Mundo. Então, realmente, as coisas denegriram bastante. Falando sobre os resultados aqui, Elias, nessa segunda rodada do feminino, a seleção dos Estados Unidos venceu por 6-1 a Nova Zelândia, então é um exemplo, uma seleção grande batendo numa seleção mais fraca, então é o que é para acontecer mesmo, né? Quando você está jogando melhor, você tem que acabar vencendo e impondo o seu futebol. A seleção do Brasil empatou em um bom jogo com a seleção aí da seleção da Holanda. A seleção da Suécia venceu a Austrália por 4-2. A China, né, que também está muito capengando junto com o Japão, conseguiu empatar com a Zâmbia em 4-4, né? A Zâmbia que tinha tomado 10-3 na primeira rodada da seleção da Holanda. E por fim, a seleção do Chile acabou perdendo para a seleção do Canadá por 2-1, né? Os grupos estão na seguinte situação: no grupo E, né, do mesmo das Nations League Japan, o Reino Unido está liderando com 6 pontos, em segundo está o Canadá com 4, depois vem Japão com 1 em terceiro e Chile em último, já sem nenhuma chance de classificação, com 0 pontos. No grupo F, né, temos aí liderando a equipe da Holanda, né, com 4 pontos, depois a seleção brasileira também com 4 pontos, e em terceiro a seleção da China com 1 ponto e a seleção da Zâmbia também tem 1 ponto. E o grupo G, o último grupo do futebol feminino, temos Suécia liderando com 6 pontos, né, com 2 vitórias também. Em segunda, a seleção dos Estados Unidos, né, que tem uma vitória e uma derrota, acabou tropeçando no jogo de estreia, tem 3 pontos. Em terceiro está a seleção da Austrália e também já eliminada a seleção da Nova Zelândia. Então, no futebol feminino, nós já temos duas equipes que estão classificadas para a próxima fase, que é exatamente a seleção da Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, e a seleção da Suécia. Essas já estão com o seu carimbinho para a próxima fase. O futebol feminino volta em campo no meio da semana, né, na terça-feira. Deixa eu até ver aqui o horarinho aqui para a galera. O Japão entra em campo às 8 horas da manhã da terça-feira, dia 27, enquanto o Japão masculino entra em campo na quarta-feira, dia 28, às 8h30 da manhã. Elias, para finalizar esse programa, só um negocinho rápido, não vamos nem se estender muito, porque esse programa a gente está fazendo realmente mais rápido, mas a gente tem que pontuar isso. É uma sacanagem não estar sendo passado jogos da seleção japonesa de futebol nos canais da Dona Sport TV. É realmente incrível como eles estão dando ênfase para jogos muito piores tecnicamente. Estava passando o jogo do Egito, se não me engano, nessa mesma rodada. E não estava passando o jogo da seleção japonesa. Então, realmente, quem está fazendo essa organização do que vai passar ou não, isso porque o Sport TV tem 4 canais, né? E mesmo assim, ainda insistem em passar qualquer outra coisa do que passar o futebol masculino japonês, né? Então, fica aí a minha indignação, né? De um país que a gente tem aí um grupo de imigrantes gigantescos, né, japoneses, obviamente tem pessoas que assistiriam jogos, né, e tudo mais, e a gente não tem essa possibilidade de poder assistir na TV brasileira, porque simplesmente preferem passar um esporte muito B ou qualquer coisa que esteja passando um brasileiro, mesmo que as chances de medalha sejam muito pequenas.
Uhum. Aquela velha história, né, Tiagão, quando a pessoa não quer sair da... O pessoal não quer sair da mediocridade, não adianta, cara. O recado tá dado.
Pois é, né? Então realmente fica isso. A gente gostaria muito que passasse. Parece que no Band Esportes passa bastante mais o futebol feminino e tudo mais. Bacana, interessante. Mas aí já é um grupo menor de possibilidade de pessoas que têm o Band Esportes para assistir. É um outro tipo de assinatura para muitas pessoas. Então realmente não vou entrar no mérito. Mas é incrível, o Sport TV não tá passando os jogos de futebol masculino. Só vai passar realmente se for aparentemente um... não ter nada passando no momento, ou foi um Japão e Brasil numa final, numa semifinal, e aí com certeza eles estariam passando. Uma pena, mas pelo canal mexicano que eu acabei assistindo ali, o canal canal 5, Zona 5, uma coisa assim, o nome do canal. Realmente uma transmissão muito honesta, falando o nome dos jogadores muito corretamente, nenhum erro. O único erro era falando ali que o Dom ainda jogava no PSV, mas tudo mais, mas fora isso ainda, é uma transmissão muito honesta, dando um baile e muitas transmissões que a gente já viu aí de seleção japonesa aqui em terras tupiniquins.
Uhum. Tiagão, para encerrar o programa, Japão e França.
Vamos lá. Eu gostaria de manter o meu ceticismo, mas não adianta. Depois de vencer a seleção do México, eu vou tentar ser mais otimista. Já pensando em classificação, acho que o Japão ganha aí 1-0.
Uhum. Japão e Chile?
Eu vou torcer muito para o final feminino passar, pelo menos de fase. Eu acho que a seleção feminina consegue vencer aí por 2-0 o Chile.
Para mim, 3-2 os dois jogos.
Beleza, aí passa de fase os dois e aí chega na fase final, seja vença o melhor, e que se organize melhor, que vai ter pelo menos alguns dias aí de descanso para realmente ver o que acontece na fase eliminatória.
Eles barra elas.
Exatamente. Elias, muito obrigado para todos os nossos queridos ouvintes. Fiquem com Deus, uma ótima semana e voltamos após o final da fase de grupos das Olimpíadas 2020 de Tóquio.
É isso aí, galerinha. Voltamos na semana que vem com o desfecho da primeira fase. Muito obrigado mais uma vez e Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, boa semana.
Valeu, abraço, tchau, tchau.
Anará.